Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Proposta libera pais do trabalho para acompanhar a vacinação dos filhos.
Senadora Tereza Cristina será relatora da proposta que fixa mandatos no STF.
Dia da Mulher. Saiba mais sobre a Lei da Igualdade Salarial, aprovada pelo Congresso e que já está valendo.
Boa noite.
Boa noite.
A senadora Tereza Cristina, do PP de Mato Grosso do Sul, foi indicada relatora da proposta de emenda à Constituição que fixa mandatos para os ministros do Supremo Tribunal Federal.
O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, definiu esta PEC como uma das prioridades para o ano. Os detalhes com o repórter Bruno Lourenço.
A proposta de emenda à Constituição reduz de 70 para 65 anos a idade máxima para os escolhidos ao Supremo Tribunal Federal. Em vez de cargos vitalícios, como é hoje, a PEC fixa mandatos de 8 anos e proíbe a recondução. Também determina um prazo de 30 dias para que o presidente da República faça a indicação tão logo surge uma vaga no STF e dá ao Senado 120 dias para a análise do candidato. O autor da proposta, senador Plínio Valério, do PSDB do Amazonas, em entrevista à TV Senado, afirmou que a permanência de magistrados no Supremo por até 40 anos induz a uma sensação de poder sem limites.
Um mandato longo é prejudicial, sim. Vai cometer, ele fica cometendo os mesmos erros até os 75 anos. E hoje, alguns deles se sentem semideuses, porque podem fazer tudo, porque usurparam a nossa prerrogativa de legislar. Então, eles estão fazendo muita coisa, absurdamente, muito além da Constituição brasileira.
Plínio Valério, que apresentou a PEC em 2019, acredita que agora, com o apoio do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, a sua ideia de fixar mandatos para os juízes do STF será votada.
Mas dessa vez pegou vento. Por quê? Porque o presidente, Rodrigo Pacheco, assumiu a postura de que ele também quer isso.
A senadora Tereza Cristina, do PP de Mato Grosso do Sul, foi escolhida relatora da proposta na Comissão de Constituição e Justiça. Depois da CCJ, a PEC será analisada no plenário do Senado.
A baixa adesão à vacina da dengue fez com que o Ministério da Saúde ampliasse a imunização para adolescentes de 12 a 14 anos.
O senador Humberto Costa lamentou os resultados até o momento e alertou para a importância da vacinação de adolescentes contra a dengue, ao destacar a eficácia e segurança do fármaco. Repórter Érica Christian.
Em resposta à baixa adesão à campanha de vacinação contra a dengue, o Ministério da Saúde antecipou a imunização dos adolescentes de 12 a 14 anos. Até então, por conta da baixa quantidade da chamada quedenga, apenas a faixa etária de 10 a 11 anos estava sendo atendida. Segundo o Ministério da Saúde, somente 11% das mais de 1 milhão e 200 mil doses foram aplicadas nesse grupo desde 9 de fevereiro. O senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, que é médico, se disse surpreso com a baixa adesão dos adolescentes.
É importante que essa faixa etária possa ser vacinada, porque é onde o maior número de casos está se registrando. Atribuo, lamentavelmente, a continuidade dessas campanhas de falsas notícias. Com isso, estamos deixando de vacinar muita gente.
Humberto Costa reafirmou que a vacina da dengue, produzida por um laboratório japonês, é segura e eficaz.
Nenhuma vacina, nenhum medicamento é aprovado no Brasil por uma instituição respeitada mundialmente como é a Anvisa, sem que tenha uma segurança absoluta e total. Infelizmente, nós vivemos hoje num país em que a ciência foi politizada, cria-se uma polarização entre ciência e negacionismo.
Para garantir a imunização, são necessárias duas aplicações no intervalo de 90 dias. O Brasil já ultrapassou mais de 1 milhão de casos, com mais de 250 mortes confirmadas e outras 600 em investigação desde janeiro.
E um projeto apresentado recentemente no Senado concede abono no trabalho para que os pais possam levar os filhos para vacinar.
O objetivo é promover a adesão aos programas de imunização, à saúde infantil e a conciliação entre trabalho e família. Repórter Bianca Mingotti.
De autoria do senador Everton, do PDT do Maranhão, a proposta concede o abono de meio período no trabalho para os pais, servidores públicos e empregados da iniciativa privada que necessitam acompanhar seus filhos ou dependentes menores de idade para vacinar. O parlamentar menciona na justificativa da proposta a importância da vacinação na redução e eliminação do risco risco de doenças e de suas manifestações graves. O Everton diz ainda que a proposta colabora para a maior adesão à vacinação no país, tanto dos pais quanto dos filhos, e fortalece, assim, a imunidade da população.
O pai, a mãe, muitas das vezes, deixa de vacinar o filho, o idoso, alguma pessoa que dependa, ou o próprio trabalhador, por conta da sua carga horária. Já perde muito tempo para chegar no seu trabalho, com trânsito, já numas condições difíceis de deslocar da sua residência para o seu local de trabalho, para voltar à noite e ainda sem tempo para poder vacinar.
O texto será analisado primeiro pela Comissão de Assuntos Sociais e depois segue para a análise da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, em decisão terminativa. Se aprovada, poderá seguir para a Câmara dos Deputados.
Segundo dados das Nações Unidas para os Direitos Humanos, o Brasil está em quinto lugar no ranking mundial de feminicídios. Somente no ano passado, a Central de Atendimento à Mulher, telefone número 180, recebeu quase 75 mil denúncias de violência contra a mulher. Os dados foram levantados pelo senador Rodrigo Cunha, do Podemos de Alagoas.
O parlamentar criticou governadores que não colocaram em prática a determinação que obriga delegacias especializadas em atendimento e combate à violência contra a mulher a funcionar quando elas mais precisam, à noite e nos finais de semana. Segundo Rodrigo Cunha, apenas cerca de 18% das delegacias especializadas do país atendem à determinação legal, o que demonstra uma má vontade dos governos estaduais.
Infelizmente, ainda temos muito que avançar, porque nós temos hoje 506 unidades no Brasil e grande parte delas não funcionam à noite, grande parte delas não funcionam no final de semana, o que demonstra uma má vontade dos governos estaduais. E esse caso de crime contra a mulher ainda é um acrescente.
E a luta para garantir respeito e direitos às mulheres continua. Uma das vitórias mais recentes no Brasil é a Lei da Igualdade Salarial, aprovada pelo Congresso e sancionada pelo governo no ano passado.
Essa lei já está valendo e o Ministério do Trabalho é o responsável pela fiscalização. Repórter Luiz Felipe Liasbra.
A proibição da diferença no salário já estava prevista na Consolidação das Leis do Trabalho, na Constituição de 1934 e em convenções internacionais. Mas mesmo assim, a desigualdade persistiu. Segundo dados do IBGE de 2022, homens que exercem a mesma função ganham 22% a mais do que as mulheres. A obrigatoriedade de igualdade salarial entre homens e mulheres foi aprovada pelo Senado em junho de 2023 e é considerada um passo importante na pauta feminina. Para a senadora Elisiane Gama, do PSD do Maranhão, o desafio agora em diante será o de fiscalizar as empresas que descumprirem a legislação.
Eu acho que nós temos daqui para frente uma outra grande meta e um outro grande desafio, que é a junção da sociedade brasileira na denúncia, na informação, chegar às autoridades competentes à informação de que o empresário, aquele que não está fazendo valer e cumprir uma legislação, ele está passível das punições previstas.
A lei prevê que, a cada 6 meses, empresas deverão enviar ao Ministério do Trabalho uma declaração de transparência com dados salariais. Se for verificada alguma desigualdade, as companhias serão notificadas e podem receber multas administrativas.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e um bom fim de semana.
Minuto do TCU.
Estão abertas as inscrições para a segunda edição do Prêmio Ministro Guilherme Palmeira de Monografias, promovido pelo Tribunal de Contas da União. O concurso vai premiar os 6 melhores trabalhos relacionados à solução consensual, que é uma forma de resolver controvérsias e prevenir conflitos. A premiação será dividida em 2 categorias. A primeira é Tribunal de Contas, destinada a servidores das Cortes de Contas de todo o país. A segunda é a categoria Sociedade Civil e vai receber trabalhos de acadêmicos, servidores públicos e cidadãos. O TCU vai premiar as 3 melhores monografias de cada categoria com 10, 5 e 3 mil reais. O objetivo do prêmio é estimular o desenvolvimento de pesquisas na área de solução consensual de conflitos. O prazo para inscrição vai até 29 de maio de 2024. Saiba mais em tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.